This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
Kia ora, Brasil. O programa de rádio comunitária em Hamilton, na Nova Zelândia, para brasileiros ao redor do mundo. Kia ora, New Zealand. Kia ora, Brasil. Kia ora, mundo. Eu sei. Já estamos quase acabando janeiro de 2026, mas eu queria fazer com vocês uma retrospectiva de 2025 para relembrarmos de coisas que aconteceram aqui na Nova Zelândia e, por que não, uma pincelada de acontecimentos também da Austrália. Vou tentar também responder algumas das perguntas que vocês fizeram no episódio em que refletimos os motivos de tanta gente estar saindo da Nova Zelândia. Ah, importante ressaltar que toda a informação mencionada no Quero Brasil é de fontes oficiais, como o Stats New Zealand. Então, se você é um brasileiro vivendo aqui, pensando em imigrar ou apenas um curioso sobre o que anda acontecendo por aqui, vem comigo que tem bastante coisa para conversarmos hoje. Pois é, enquanto no Brasil tivemos bebê reborn, metanol nas bebidas, prisão de ex-presidente e casos avassaladores de feminicídio, aqui na Nova Zelândia, acreditem se quiser, podemos dizer que o ano foi relativamente tranquilo. Afinal de contas, não tivemos vulcão entrando em erupção, terremoto forte ou grandes enchentes. Quer dizer, tivemos uma enchente em junho, na região norte da Ilha Sul, que afetou Nelson, Marlborough e Tasman, com direito à liberação de pacote de auxílio financeiro para fazendeiros da região. Sabe, para reconstruir a área e tudo mais. Mas é aquela coisa, né? Se não afeta Auckland, o país nem liga tanto ou não fica tão evidente na mídia. Puxa, gente, enquanto eu estava editando esse vídeo, as chuvas começaram a cair aqui de novo, principalmente na Ilha Norte da Nova Zelândia. E infelizmente a gente teve alguns deslizamentos que afetaram, por exemplo, lá em Maunganui. E a gente teve a confirmação de que duas pessoas infelizmente perderam a vida. E ainda temos uma pessoa seriamente ferida em Papamoa. Tivemos centenas de regiões que estão sem eletricidade até o momento. E temos um homem que permanece desaparecido nas águas das enchentes em Warkworth, no norte de Auckland. Então, meus sinceros sentimentos às famílias. Em contraste com essa água toda, 2025 começou com baixos índices pluviométricos nas regiões de Northland, Waikato, Taranaki, Manawatu, Whanganui, Marlborough e Tasman, sendo em fevereiro a pior seca registrada desde 2021. Eita, região que sofre, né? Se não é seca, é enchente. Enquanto Felca viralizava com a questão da adultização de crianças na internet, nossos vizinhos australianos proibiram o uso de redes sociais para menores de 16 anos. O governo criou leis que entraram em vigor em dezembro de 2025 e responsabilizaram as mídias sociais como X, TikTok, Snapchat, Instagram, YouTube, Reddit, Kick, nem sei o que é Kick, e Facebook, a não terem menores de idade em suas plataformas. Então, as empresas tiveram que criar formas como reconhecimento facial para identificar e banir menores de idade. Mas eu não ouvi nenhum relato de gente que foi banida. E se você conhece alguém que foi banido, comenta aí que eu quero saber. E por enquanto, aqui na Nova Zelândia, não temos uma lei semelhante. Mas o Congresso está discutindo a proposta de lei criada pela MP do National, a Catherine Wedd, que conta com o apoio do primeiro-ministro, o Christopher Luxon. Será que vai colar aqui também? E que orgulho de ver que em 2025 o Brasil saiu do mapa da fome, né? Claro, ainda tem bastante gente em situação complicada. Mas sabia que, de acordo com a ONU, a Oceania é o único continente em que houve uma piora dos números da fome comparada com o resto do mundo? Por exemplo, a Nova Zelândia passou de 10% nos anos de 2014 a 2016 para 16,4%, medidos de 20 a 24. Ou seja, temos mais pessoas em insegurança alimentar que no Vietnã, com 10,8%, no Sri Lanka, com 11,4%. Na Austrália, a prevalência de insegurança alimentar moderada a severa é de 12,6%. De acordo com o New Zealand Food Network, em 2025, as ONGs de doação de alimentos ajudaram mais de 500 mil de pessoas por mês, distribuindo 13 milhões de quilos de alimentos. E pasmem, 30% dessas pessoas eram novas a cada mês, ou seja, nunca haviam solicitado ajuda antes, de acordo com essas organizações. Os principais motivos para essas famílias buscarem ajuda são o aumento do custo de vida, 93%, baixos salários, 67%, desemprego, 59%, e despesas extras inesperadas, 51%. E pensa que paradoxal são esses números de insegurança alimentar, uma vez que a indústria primária da Nova Zelândia está comemorando uma alta de lucros na exportação de alimentos e fibras. Por exemplo, o setor gerou 62 bilhões de dólares, o que compõe 15,3% do produto interno bruto e emprega mais de 12% da mão de obra do país. Louco isso, né? Mas apesar desses números super significativos, queria adicionar meus 2 centavos de opinião em resposta à nossa querida espectadora Lusitânia Teodora, que disse que, na opinião dela, os políticos da Nova Zelândia deveriam acabar com a Agenda Verde, pois a Aotearoa atende tudo para ser um país abundante com indústria tecnológica. Então, Lusitânia, a Nova Zelândia é um país pequeno e tem uma das taxas de produtividade por metro quadrado mais altas do mundo. Aqui, o país usa muita automação, tanto que emprega bem menos gente que no Brasil, proporcionalmente por área, e usa muitos fertilizantes. Tanto que a água da Ilha Sul já está no ponto em que algumas regiões não é segura para consumo sem descontaminação prévia. Por isso, eu acredito que temos sim que preservar a natureza, porque a fauna e a flora são frágeis e únicas aqui da região. E como o país tem em torno de 7% do PIB gerado por turismo, o interesse em se preservar a natureza é de toda a população. Aumento do custo de vida é um assunto recorrente aqui na Nova Zelândia. Mas o que o governo tem feito para remediar essa situação? 2025 foi um ano de muitos ajustes para a Nova Zelândia. O país continua se adaptando ao pós-pandemia, enquanto lida com desafios econômicos, saídas expressivas de cidadãos e reestruturações nas leis que afetam trabalhadores e imigrantes. A população do país está estimada em cerca de 5,25 milhões em meados de 2025. Desses, aproximadamente 83,6% vivem em áreas urbanas. A Nova Zelândia se destacou por sua resposta à Covid-19, mas os efeitos da pandemia ainda são sentidos. Economicamente, o país enfrentou uma retração em diversos setores no trimestre mais recente, com destaque para a construção e a manufatura, o que impactou o Produto Interno Bruto, o PIB, e pressionou o mercado de trabalho. Falando em mercado de trabalho, o desemprego segue uma trajetória delicada e no segundo trimestre de 2025 era de 5,2%. Analistas associam a combinação de emprego fraco mais saída em massa de cidadãos com os desafios econômicos, o que resulta em crescimento lento, menor participação no mercado de trabalho e a incerteza econômica. Teve um aumento na demanda de trabalhadores em setores como saúde, tecnologia e turismo. Mas, ao mesmo tempo, desafios em atrair e reter mão de obra qualificada, especialmente com as políticas de imigração mais rígidas. 2025 também foi um ano em que o debate sobre direitos trabalhistas ganhou destaque. Uma lei aprovada com urgência no parlamento, a Equal Pay Amendment Act 2025, alterou as regras para quem busca reivindicar pay equity, ou seja, igualar salários de trabalhos historicamente desvalorizados. Com isso, 33 reivindicações em curso foram canceladas e muitas pessoas terão de refazer seus pedidos. Essa mudança gerou críticas de opositores que argumentaram que ela dificulta o acesso à justiça para trabalhadores subvalorizados e elogios do governo que defende que a medida trará economia aos cofres públicos. Também no contexto legal e de segurança, a lei Sentencing Reinstating Three Strikes Amendment Act 2024 entrou em vigor em 2025, restaurando uma política de penas mais severas para crimes graves, inclusive violentos e sexuais. A lei foi sancionada após a eleição de 2023 e sua implementação em 2025 marca uma guinada nas políticas de justiça criminal. Essas mudanças sociais e legais impactam tanto neozelandeses quanto imigrantes, especialmente aqueles que vivem de trabalhos manuais ou de menor qualificação, bem como quem busca justiça salarial. Podemos mencionar professores, bombeiros, policiais e assim por diante. Um dos fatos mais marcantes de 2025 foi o recorde de saída de cidadãos neozelandeses do país. Entre julho de 2024 e de 2025, mais de 72 mil kiwis deixaram Nova Zelândia, a grande maioria rumo à Austrália. Nesse mesmo período, embora tenha havido chegada de imigrantes, o saldo migratório líquido caiu significativamente. O ganho líquido de imigração de 12.400 pessoas foi o menor desde 2022. Esse movimento de saída de cidadãos, somado às novas políticas de imigração, cria um cenário misto. Por um lado, há uma demanda por trabalhadores qualificados, o que pode abrir oportunidades para imigrantes. Por outro, há incerteza de quem busca estabilidade de longo prazo, especialmente pessoas com vistos temporários, então estudante, visto de trabalho, enfim. Para imigrantes brasileiros ou de outros países, isso pode significar oportunidades em áreas onde há carência de mão de obra, mas também a necessidade de atenção redobrada às mudanças nas regras de visto e residência. E já que estamos falando de visto e imigrantes, 2025 trouxe mudanças importantes nas regras de trabalho e residência. Aliás, eu estou me preparando para entrevistar o Immigration Advisor Stephen Norrie de novo. Então, se você tiver perguntas, já deixa nos comentários ou me manda por uma das mídias sociais que eu vou tentar encaixar na pauta. Mas, enfim, algumas das principais mudanças que podemos citar são, por exemplo, que a partir de 10 de março de 2025, o visto Accredited Employer Work Visa passou por reformas significativas. A exigência de salário mediano, que é o median wage, foi removida. E a exigência mínima de trabalhadores de níveis mais baixos foi reduzida para apenas 2 anos. Para funções classificadas como ANSCO nível 4 ou 5, os novos vistos passaram a ter duração de até 3 anos, o que dá mais estabilidade para quem chega. Em 23 de setembro de 2025, o governo anunciou mudanças no visto de residência para imigrantes, o Skilled Migrant Category Resident Visa, o SMC. Agora, há duas novas vias de residência. Uma para quem tem Skilled Work Experience, com pelo menos 5 anos de experiência relevante, incluindo 2 anos vivendo na Nova Zelândia com salário acima de 1,1 vezes o salário mediano. E outra para quem atua em trades ou funções técnicas. Essas mudanças mostram que o governo está priorizando habilidades e técnicas especializadas, o que pode significar menos oportunidades para imigrantes em profissões menos qualificadas, mas uma chance maior para aqueles com experiência e habilidades demandadas. Enquanto nos Estados Unidos vimos o governo deportando imigrantes em massa, aqui na Nova Zelândia rolava discussões no parlamento onde Winston Peters, do New Zealand First, dizia claramente para os imigrantes voltarem aos seus países. A ministra da Imigração, Erica Stanford, anunciou que o governo está planejando anunciar um plano de deportação em massa dos mais de 20 mil imigrantes que estão ilegais no país. Essa nova regulamentação parece que o governo vai considerar o histórico de 20 anos da pessoa. Ou seja, se puxar a capivara do cidadão e tiver crimes na Nova Zelândia ou em outro país antes da pessoa chegar aqui, a pessoa passaria a ser sujeita à deportação imediata. Pessoas que forneceram também informações incorretas ou falsas para conseguir o visto de residência ou até a cidadania também serão automaticamente deportadas. E no meio disso tudo, de crise econômica, com mão de obra jovem qualificada deixando o país, teve uma galera extremista de uma religião que promoveu uma passeata em Auckland em outubro com o famoso discurso de voltem para o seu país. A bandeira deles também incluía a questão da religião, que eles diziam que a Nova Zelândia é um país cristão e todos deveriam segui-la e que a cultura da Nova Zelândia não deveria ser mudada pelos imigrantes, coisa e tal. Mas acho que não repercutiu muito não, porque eu não vi no noticiário. Voltando um pouco na questão do aumento do custo de vida, vocês sabem o que é shrinkation? Então, é quando você reduz o tamanho do produto ou do pacote, mas o preço se mantém o mesmo. E isso foi visto de forma recorrente aqui na Nova Zelândia. Isso acontece bastante no Brasil também, né? Alguns especialistas dizem também que por causa desse alto custo de vida, seria pouco provável o preço das casas aumentarem. Mas claro, os preços subiram sim. Não só para quem queria comprar, mas também para alugar. Só que esses aumentos foram observados em áreas de alta demanda, como Queenstown, enquanto que em Auckland e Wellington tivemos queda nos preços. Ou seja, num balanço geral do país, a média dos preços ficou estável, de acordo com especialistas, mas no meu bolso com certeza pesou mais. E como estamos falando de dinheiro, vale mencionar que o dólar da Nova Zelândia teve a maior baixa em relação ao dólar americano em 2 anos. Enquanto o preço dos combustíveis teve uma alta considerável, principalmente devido às sanções econômicas impostas à Rússia. O lado positivo da baixa do dólar da Nova Zelândia é o aumento das exportações, principalmente das carnes. Ah, e não foi só o Brasil que sofreu com as tarifas do Trump, viu? Embora a Nova Zelândia seja uma economia pequena comparada ao Brasil, ela não ficou imune às tarifas. A tarifa geral, que geralmente eles aplicavam, era de 10% e passou para 15%, exceto itens da indústria automobilística que tiveram um aumento para 25% e ferro, cobre e alumínio que chegaram a 50%. Claro, tem as exceções que interessam o país, então madeira compensada, ingredientes farmacêuticos, semicondutores, caminhões, minerais críticos e aeronaves são isentos de tarifa. Acho que é bem parecido com os outros países aliados, né? Agora eu queria comentar assuntos aleatórios. Por exemplo, em 2025, o governo da Nova Zelândia mudou as leis para que não se permita a venda de bilhetes de loteria para menores de idade. Teve influencer também sendo processado por fazer propaganda de bet que nem no Brasil. Em novembro de 2024, a Nova Zelândia declarou a coqueluche uma epidemia nacional. E no início de 2025, um bebê morreu dessa doença. Dados do Ministério da Saúde indicam mais de 2.624 casos reportados em 2025, com 13% desses casos necessitando hospitalização. Esse aumento da incidência de coqueluche tem sido observado devido à resistência de algumas famílias a vacinar as crianças. Tivemos ainda a polêmica dos almoços escolares, onde o governo mudou de pequenos fornecedores locais para uma grande empresa australiana com o intuito de reduzir custos. No começo, a distribuição foi bem conturbada porque as marmitinhas não estavam chegando no horário certo, tanto que alguns diretores tiveram que tirar dinheiro dos próprios bolsos para alimentar seus alunos. Falando em estudantes, em 2025 tivemos vários alunos das escolas estaduais de São Paulo vindo à Nova Zelândia e Austrália, através do programa de intercâmbio Prontos para o Mundo. Eu, inclusive, hospedei um aluno. Oi, Heitor! Os estudantes ficaram por 3 meses no país e tiveram uma experiência de imersão na cultura e no idioma. Se você conhece alguém que participou desse programa de intercâmbio, comenta aqui para onde essa pessoa foi e se gostou da experiência. Eu estava vendo, inclusive, que parece que você pode aprender francês, alemão, chinês, enfim, mandarim, né? Que legal, né? Queria mencionar também que 4 pessoas foram presas após protestos terminarem em agressões durante um evento LGBTQIA+, que ocorria dentro da biblioteca de Te Atatu em Auckland. A comunidade ficou super em choque e a polícia procedeu com as investigações para identificar outros envolvidos. Um acontecimento bizarro foi o caso aqui em Hamilton, em março, no qual uma menina autista de 11 anos foi algemada e medicada com psicotrópicos. Tudo isso porque a polícia se confundiu, achando que ela era uma mulher de 20 e poucos anos que estava em um tratamento em uma instituição de saúde mental. E como ela não respondia, eles a drogaram e a mantiveram na instituição, até que 12 horas depois a família reportou o desaparecimento e os policiais ligaram os pontos de quem, na verdade, era aquela mocinha. E para fechar com chave de ouro, queria mencionar que em 2025 foi avistado andando à luz do dia o raro e fofíssimo kiwi branco chamado Mapuna. Os internautas foram à loucura porque o kiwi é uma ave noturna e vê-lo durante o dia curtindo a vida e ainda sendo raro branquinho é, nossa, é uma coisa assim única, né? O Mapuna é irmão da Malcura, a fêmea que infelizmente não resistiu à cirurgia em 2020. Os kiwis branquinhos são considerados tesouros nacionais, e no caso do Mapura, ele é desse jeito por ter uma condição genética chamada leucismo. Ou seja, diferentemente do albinismo, ele ainda produz melanina, tanto que os olhinhos dele são castanhos como os meus. Bom, agora que já fizemos uma retrospectiva de 2025, é hora de refletirmos sobre o que podemos esperar para o futuro da Nova Zelândia em 2026. As novas vias de residência anunciadas por Skill Migrant Category devem começar a valer, o que pode aumentar a demanda por trabalhadores qualificados ou técnicos. Se você está pensando em emigrar ou já está aqui, vale considerar se sua formação ou experiência se alinha a essas categorias. A saída contínua de cidadãos neozelandeses e a carência de mão de obra local pode levar o governo a flexibilizar ainda mais certas regras de imigração, ou mesmo abrir exceções para profissões em alta demanda, o que pode abrir janelas de oportunidade. Do ponto de vista social e trabalhista, as alterações como o Equal Pay Amendment e o sistema de justiça mais rígido indicam que um país repensa prioridades. Há mais foco em segurança, contenção de custos públicos e estabilidade institucional, o que pode afetar imigrantes dependendo do setor em que atuam. Para quem é imigrante, 2026 pode ser um ano de decisões importantes. Buscar residência, investir em qualificação, avaliar se vale permanecer ou se preparar para possíveis novos fluxos migratórios. Ou seja, o famoso ou vai ou fica. Seja como for, o cenário parece favorecer quem tem habilidades demandadas, mas exige atenção e planejamento de quem vive na Nova Zelândia ou quer vir para cá. Ah, e antes de encerrarmos este papo, eu queria agradecer cada um de vocês que apoiam o Que Hora Brasil assistindo, ouvindo, compartilhando as entrevistas. Eu não tenho palavras para expressar minha gratidão por todo o carinho que eu recebo de vocês. E queria pedir para nossos espectadores ou espectadoras, Nietzsche NZ e Jackson Soares 8240, para entrarem em contato comigo para eu organizar a entrega do prêmio do sorteio que fizemos em comemoração aos 7 anos do Que Hora Brasil. Pode ser por Instagram ou Messenger do Que Hora Brasil, que eu vou estar esperando. Pode ser aqui também pelo YouTube, tá? Então é isso. Chegamos ao fim da nossa retrospectiva de 2025. Foi um ano de mudanças, nem sempre fáceis, mas com janela de oportunidade para quem está atento e preparado. Para os imigrantes, as novas regras mostram que a Nova Zelândia continua aberta para quem pode contribuir, desde que esteja alinhado às necessidades do país. Para os neozelandeses, o êxodo de 2025 acende um alerta para o futuro da sociedade, da economia e da mão de obra local. Queria também deixar meus mais profundos e sinceros sentimentos às famílias e amigos das vidas que foram interrompidas de forma tão violenta na praia de Bondi, na Austrália, em 15 de dezembro de 2025. Descansem em paz. Mas e você? Já está na Nova Zelândia? Na Austrália? No Brasil ou outro país e está planejando vir para cá? Conta para mim e para os nossos ouvintes e espectadores. Adoramos um bom caos, né, pessoal? Então, entre em contato comigo. Que Hora Brasil, Brasil com Z. Seja pelo Facebook, pelo Instagram, TikTok, YouTube, que eu vou ter o maior prazer em dar a voz à comunidade brasileira. Você, meus queridos, amigos, aonde quer que estejam no mundo. E como sempre, eu não posso deixar de agradecer a Free FM, Vox Brasil, e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo o Que Hora Brasil, assim como Kevin MacLeod pela trilha sonora de Que Hora Brasil, Bossa Antigua. E a todos vocês, meus queridos ouvintes, espectadores, um grandíssimo abraço, Kia Kaha e Kak Te Anō!
Obrigada. Paz e amor.
Alecrim, tempo novo e sol, estou terra.
This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.